Bem-vindos ao Freebest Show Part by Betano. Isto é o episódio 80 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou prontíssimo para esta semana de Liga dos Campeões. Nós já começámos na semana passada a antever os jogos de terça-feira, de amanhã, vocês já sabem, já vamos de segunda e quinta, portanto, a antevisão do Sporting está feita, mas Alex, para além do Sporting, também há Benfica já quarta-feira para a Champions, há Porto, vamos lá mais à frente, a jogar na Liga Europa, portanto, fiquem aí connosco, porque nós temos muito sumo hoje para dar.
E o que não há é Rodri e Kevin De Bruyne a jogar pelo Man City, e o que é que está em aberto neste momento? É
título.
A Premier League, porque sim, neste momento o Liverpool está em primeiro, Man City sem Rodri, sem De Bruyne, e Haaland já não marca há 350 minutos. Foi desde que ele disse aquilo ao Arteta, o que é que foi?
E é estranho dizer já não marca, não é? Quer dizer...
Sim, mas sim, ele disse be more humble,
be
ao,
more
Arteta.
Humble ao Arteta. Exatamente.
E isso em si é audaz também.
Ou seja, neste momento temos uma luta absolutamente feroz pelo título da Premier League.
Sim,
e Alex,
sim.
Eu vou voltar a ser este Scouser Red de Anfield, o que vocês quiserem me chamar. Eu estou muito confiante no título do Liverpool. Muito, muito. Porém, e é justo dar este destaque, o Manchester City, neste momento, está com uma série de invencibilidade na Premier League, Alex, absolutamente estonteante.
Sim, é verdade. 31 jogos sem perder na Premier League. Está em quarto a nível das contas invictas.
Nesse recorde.
A equipa que está em número 1 é a equipa icónica,
os Invincibles.
Invincibles, que foram 49 jogos sem perder. Mas apontaste pelo Liverpool, indo com o que estás a dizer, Arne Slot é o primeiro técnico na história do Liverpool, em nos primeiros 11 jogos, vencer 10. Está a fazer história logo no início. Luís Dias está melhor, Konaté está melhor, Gravenberch está melhor e no último jogo quem é que esteve melhor? Curtis Jones, o melhor médio do jogo. Enzo Fernandes entrou e não conseguiu demonstrar o mesmo nível que Curtis Jones. Tem uma nova oportunidade agora com o Arne Slot.
Alex.
Por isso são vários jogadores a melhorar.
São vários jogadores a melhorar, é a equipa a melhorar e eu digo-te assim, este Liverpool está uma equipa bastante completa e no jogo de ontem, um jogo difícil, e nós aqui, não é à toa que fizemos uma antevisão especial para este clássico do futebol inglês, este clássico do século XXI neste caso, e de facto o Chelsea, que está muito bem, sem dúvida, e apresentou-se a um bom nível em Anfield, mesmo assim está ali a uns degraus deste Liverpool Arne Slot. Este Liverpool Arne Slot, como o Alex disse, não só está a desenvolver estas individualidades que este ano estão melhor do que estavam antes, como coletivamente, nos vários momentos do jogo, é uma equipa candidata ao título, claramente.
E outra coisa, que é o Man City, tem uma grande defesa a nível de nomes. Ruben Dias, Akanji, Ake, Kvardiol, Rico Lewis, Walker. Mas a verdade é esta defesa do Man City, nos 8 jogos da Premier League, sofreu em 7.
Verdade.
Sofreu em 7. Esta defesa não está tão estável como teve em épocas anteriores e muito devido à lesão de Rodri, que vai abrir buracos naquela defesa.
Aliás, no top 3, Alex, o Liverpool tem uma diferença bastante grande para Man City e para Arsenal na questão da defesa. Liverpool tem apenas 3 golos sofridos em 8 jornadas, Arsenal 8 e Man City 9. E, portanto, também aqui se nota esta diferença. Quando eu dizia que o Liverpool de Arne Slot está mais forte em vários aspectos coletivos, também a nível defensivo, isso verificou.
E portanto, a estabilidade, que tu sabes que vai ser Robertson, Konaté, Van Dijk e Trent na defesa, e Kelleher, se Alisson tiver lesionado, como
olha,
está?
Olha, Alex, eu sei isso tudo, esses jogadores todos que tu disseste estão a evoluir e não sei o quê, mas eu não consigo fugir a isto. O meu Egyptian King, o meu Mohamed Salah, ele continua a marcar, ele está a bater recordes jogo após jogo em Inglaterra.
Sim.
É, inquestionavelmente, um dos melhores jogadores da história da Premier League.
E do Liverpool, metes no top 3 jogadores do Liverpool?
Sem dúvida. Para mim, quer dizer, top 3 não sei.
Stevie G e Salah são os dois melhores jogadores que eu alguma vez vi no Liverpool. Meto o Fernando Torres e o Luís Suárez também jogadores que eu fiquei, ah, isto é brilhante o que eu estou a ver, mas a consistência de Salah e o histórico de Gerrard são os dois jogadores mais simbólicos que eu vi na minha vida pelo Liverpool.
Que eu tenha visto, top 3, Gerrard, Salah, Suárez, por esta ordem.
E o Torres, mas, não?
Por esta ordem, eu adorei, Elinho, mas da história do Liverpool não podemos apagar e, portanto, estes dois têm que estar no top 3, que é Ian Rush e Kenny Dalglish.
Ah, sim. E Robbie Fowler também um nome
um
audaz.
Um nome importante também, mas...
E deixa-me desafiar aqui, Pedro, já que estás a dizer que é o teu Egyptian King.
É o meu Egyptian
King. Tu acreditas que o teu Egyptian King, Mo Salah, que atualmente tem 162 golos na Premier League, Vai marcar mais do que o Thierry Henry, que tem 175?
Sim.
Acreditas que vai marcar mais que o Lampard, com 177?
Vai.
Acreditas mais que o Agüero, que tem 184?
Sim, estes todos esta época já.
Andrew Cole, que tem 187?
Também.
E acreditas que vai marcar mais que o Harry Kane, que tem 213 golos pelo Tottenham?
Infelizmente acho que não, porque parece-me que é a última época de Mo Salah no Liverpool e, portanto, na Premier League.
Mas se tu dizes que Mo Salah vai marcar mais golos do que Agüero, é que tu acreditas que Mo Salah vai marcar mais do que 20 golos esta época?
Sim, 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 sim. Mais uma vez. Que é o que Salah tem feito época após época, há 7 épocas seguidas.
E
é
o número mínimo, a época que teve menos golos marcados foram 19 na Premier League. Portanto, por isso sim, o nível de consistência e disciplina está lá.
Espetacular, exatamente. Ora, Alex, falamos em disciplina e inconsistência, e se há coisa que os três grandes apresentaram neste fim de semana de Taça de Portugal foi consistência. E para além de consistência, e é este tópico inicial que eu te quero mandar, temos apenas um destaque individual para fazer por cada equipa, porque já esperávamos estas vitórias. É que houve consistência numa gestão muito bem feita por parte de Ruben Amorim, de Vítor Bruno e de Bruno Lage. É uma gestão, Alex, que eu digo aqui para todos aí em casa. Eu gosto deste tipo de gestão. Eu não gosto quando os treinadores rodam as equipas e tiram 11 e metem 11.
Sim, sim.
Aí não há rotinas nenhumas nas equipas, não se faz crescer os jogadores que pouco jogam, porque esses jogadores têm que entrar 3 ou 4 ou 5 desses jogadores com outros jogadores que joguem quase sempre. E foi isso que estes três treinadores fizeram, resultou. É assim que se faz.
E demonstra muito reconhecimento do campeonato português. Porque sim,
as equipas
gestão,
de vários escalões.
Exatamente.
É,
e saber fazer as substituições certas não é para todos. Porque eu concordo muito com o que estás a dizer, Pedro. E a previsão acertada no pre-bet show?
É verdade.
Estás acertando.
Acertado, é verdade. Mas Sporting. Vamos ser. É verdade. É que este fim de semana, aliás, na semana passada, eu e o Alex aqui.
Sim, sim.
Falávamos aí com o Rad Arder.
Exatamente. Dois gols.
Se não se lembram, vão ver. O episódio 79. Dois gols com o Rad Arder. E não é que o Sporting, Alex, o que aconteceu?
Exato. Acabou por vencer por 2-1 e o herói com o Rad Arder salvou a equipa de jogar mais 30 minutos.
É verdade.
Que faz a diferença com a Champions League numa terça-feira.
É verdade, sim, senhora. E, portanto, Arder, olha, tiro-te o meu chapéu, que não tenho aqui na minha cabeça, mas imagina que eu tenho com o Rad Arder. Estás aí na Áustria prontinho para o jogo da manhã a ver-nos.
E Ruben foi audaz, também com o Bruno Ramos.
O Ruben, okay. É que para além de Conrad Arder, é nosso destaque na semana Bruno passada, Ramos. Houve ainda esta estreia.
Exatamente, 19 anos. E não há muita gente que conhecia Bruno Ramos antes de jogar este jogo. E tal como Gonçalo Inácio, Bruno Ramos se calhar não vai jogar muitos jogos pela equipa B do Sporting.
Se calhar não, se calhar salta rapidamente para a equipa principal. Alex, antes do destaque do Porto, que eu sei que tu queres dar, eu tenho que dizer isto sobre Conrad Arder, já agora. É que nos primeiros 6 jogos de Vítor Gyökeres pelo Sporting, 4 golos, contabilizou o ponta-lança sueco. Primeiros 6 jogos de Conrad Arder e apenas 3 deles como titular, Conrad Arder contabiliza 3 golos. Menos um golo apenas com o mesmo número de jogos e menos minutos do que os primeiros 6 jogos de Vítor Gyökeres.
E eu não ficaria surpreendido. Conrad Arder, com 19 anos, ele poderá acabar em todas as competições com mais do que 15 golos. É possível
Vamos
isto
ver.
Acontecer.
Vamos ver, é possível.
É possível. Nota-se a importância que Paulinho teve, né, quando o Sporting foi campeão,
sim,
Conrad Arder poderá ter essa importância. Agora sem pote, mas agora está de volta, por isso as coisas mudam.
Olha, e quem está de volta, neste caso, ao futebol português e à titularidade e a marcar é Tiago Jaló,
exatamente.
Que marcou na sua cidade.
Exato, com vários amigos, família a ver o jogo. E sim, é bom ver Tiago Jaló feliz e é um central que poderá, com o potencial que tem, estar na seleção nacional no futuro.
Eu acho que para já poderá e deverá ser titularíssimo da defesa do Porto. Portanto, Vítor Bruno e o Alex já andamos a isto há algumas semanas.
Verdade.
Tiago Jaló tem que ser titular lá.
E o Porto, esta época, está muito mais goleador do que a época passada. Já conta com 30 golos nos últimos 12 jogos e a época passada, com 12 jogos, tinha 16. É uma diferença de 14 golos e muito se deve a Galeno, Samu, Nico Gonzalez, Ivan Raimann, que está uma equipa muito mais completa esta época. E Rodrigo Mora até abril. Mas isso é uma piada
nossa. Pronto, lá vem o Alex com isto. Olha, o Alex, ainda a abril do ano passado, mas ainda a época passada, também houve um jogador que destacou, neste caso pelo Benfica, em Moreira de Cónegos. O Benfica ganhou 0-2 em Moreira de Cónegos contra o Povidém, com 2 golos. Dian Nicolas Besta.
É verdade.
Dian Nicolas Besta, que com estes 2 golos demonstrou um bocadinho daquilo que ele fez o ano passado na Bundesliga.
Sim, sim.
O ano passado e há 2 épocas. É que Besta concretizou muitos golos.
Foi o melhor marcador do Heidenheim.
Foi o melhor marcador do Heidenheim, que se qualificou para as competições europeias.
Sim, sim.
Tinha subido de divisão e apenas, a nível de laterais, alas na Bundesliga, apenas ficou atrás de Grimaldo em golos e assistências. Portanto, está aqui um jogador que está a começar a demonstrar-se aos benfiquistas.
E começar a demonstrar, é uma boa frase para eu dizer aqui, que o Barça está a começar a demonstrar ao mundo que é candidato para vencer a Champions League.
Mas primeiro vais ter calma, Alex. O primeiro temos um Benfica Feyenoord para falar.
Tu já
queres ir ao Barça? Por favor, metam um controle nisto. Nos comentários do YouTube, no Instagram. Alex, tem calma em relação ao Barça. O homem já quer o Haaland, já quer falar do Barça antes de falar do Benfica. Primeiro há um Benfica Feyenoord.
É verdade.
E atenção a isto, detalhe muito importante. Alex, eu tenho duas notas introdutórias para este jogo.
Sim.
Aliás, três. É que é um Benfica que chega, que recebe o Feyenoord 100% vitorioso com Bruno Lage, 6 jogos, 6 vitórias. É um Benfica que, se ganhar ao Feyenoord, já lá vamos dizer porquê à frente, é bem possível que termine esta jornada da Champions em primeiro lugar, em 36. Neste
top
momento 3, está em
sem
segundo.
Dúvida, se
top
vencer 3, o Feyenoord.
Se vencer, termina sem dúvida. Se o Dortmund não ganhar em Madrid, eu acho não ganhar, que não vai ganhar e depende do Brest
que eu acho que vai ganhar
não, que eu acho que não vão ganhar e depende do Brest para o Leverkusen, o Benfica pode terminar em primeiro. E já agora deixo esta nota engraçada, histórica, sobre o Benfica, uma expressão subejamente conhecida pelos benfiquistas e também por comentadores e jornalistas atentos ao fenómeno, são os 15 minutos à Benfica. E nasceram, essa expressão nasceu em 1972 num jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, na altura Taça dos Campeões Europeus, entre Benfica e Feyenoord. O adversário desta semana foi um jogo da segunda mão. O Benfica tinha perdido em Roterdão 1-0 contra o Feyenoord. Recebeu os neerlandeses neste jogo em 72 e estava a ganhar 2-1, portanto, eliminatória empatada, aos 76, 2-1. E depois, nesses últimos 15 minutos, fez de rajada 3 golos, golos de Nené e de Jordão. Venceu por 5-1 e passou às meias finais da Taça dos Campeões Europeus. Portanto, essa expressão conhecida no país inteiro nasceu precisamente num jogo que vai agora ser replicado esta semana. Benfica, Feyenoord.
E um jogador que sim, vai voltar a jogar frente à sua antiga equipa, é
Orkun
Kokshu e Frederik Ostens também, que foram uma final europeia com o Feyenoord.
Exatamente.
E esta
contra
equipa...
quem? Contra o José Mourinho.
Exatamente.
Contra o José Mourinho.
E esta equipa do Feyenoord pode não ter o Mats Wifer, que foi agora para o Brighton, não tem o Kokshu e o Ostens,
Santiago
Jiménez
lesionado. Santiago Jiménez lesionado, atenção.
Mas mesmo assim, eu vou dizer aqui algo que pode ser audaz, das melhores jovens promessas no meio-campistas da Eredivisie, é Milambu, jogador, o médio centro de 19 anos, do Feyenoord, que poderá estar na seleção holandesa no próximo Campeonato do Mundo. É um jogador muito promissor.
Vai ser titular contra o Benfica?
E vai ser titular frente ao Benfica, com 19 anos. E o capitão, que toda a gente tem de estar atento, o seu irmão é mais reconhecido.
Mas atenção,
no Arsenal,
atenção a este irmão.
É Quinten Timber.
Atenção a este irmão.
Porque é muito possível que terá uma grande transferência depois desta competição, no final da época.
Já que esta semana, ainda esta semana, marcou um golaço na Eredivisie.
E o último nome que eu gostava de destacar, obviamente com o Igor Paixão a marcar os golos e o Eda na ausência de Santiago Jiménez, é Hanku, defesa central, que é um líder nesta equipa.
Da seleção eslovaca.
Exatamente.
Fez um belíssimo europeu, se lembrarem.
E é um líder na equipa do Feyenoord e muito bom central.
Alex, da parte do Benfica, portanto, tu esperas que haja aqui uma lei do ex de Kokshu a imperar?
Eu penso que o Orkun Kokshu irá marcar e Carreras novamente, acho que vai impressionar. Sim. Acho que Carreras...
Mais uma excelente divisão de Carreras.
Acredito
que perspectivas
tu. Eu acredito que a equipa que vai jogar frente ao Feyenoord vai ser igual à equipa do Atlético de Madrid. E isto é algo que eu estou a gostar com o Bruno Lage. As dinâmicas estão a melhorar devido a jogarem mais minutos
estão
em conjunto.
Estão a ser padronizadas, não é?
Exatamente. Carreras já se assume com a defesa esquerda titular. Estava no meu melhor 11 da Liga Portuguesa por uma razão, com o Bruno Lage.
Olha, e detalhe importante, pegando no que falámos há pouco sobre a taça. Falámos em boa gestão e em experiências. Parece-me que Bruno Lage ter dado 90 minutos juntos a Carreras e a Best é por isto. É porque a primeira substituição que Bruno Lage, ou das primeiras, tem feito nos últimos jogos, nos jogos mais competitivos, e aconteceu contra o Atlético de Madrid, aconteceu em Belgrado, e provavelmente, se o Benfica estiver em vantagem contra o Feyenoord, acontecerá no jogo desta quarta-feira, Best vai acabar por entrar, e portanto Carreras e Best vão jogar juntos, e Bruno Lage deu-lhes 90 minutos juntos. Portanto, é também, como o Alex dizia, para criar estas rotinas, portanto, vai acontecer. Eu acredito numa vitória do Benfica. Eu vou Benfica 1.
Eu também.
Já
vou.
Vamos lá à frente nos jogos a destacar. Mas vou Benfica 1 e vou com o Benfica estando a ganhar. Besta entrar para o lugar de Artur Koglu ou de Di Maria para jogar na esquerda com Carreras.
E propusemos aqui, já agora é a parte do Barça, Pedro, dá-me esta. Propusemos um
caros
ao outro.
Caros espectadores, vamos chegar a Barcelona.
Mas
cá
antes
estamos
de falarmos do Barcelona atualmente, vamos fazer aqui uma dinâmica falando do atual com o throwback também.
Vamos
também
Hansi Flick. Porque Hansi Flick treinou o Bayern Munique e já agora, Alex, antes de tu apresentares a dinâmica, na altura o Bayern de Hansi Flick, o Alex não queria que eu dissesse isto, mas eu vou dizer, o Bayern de Hansi Flick humilhou O Barcelona humilhou o Barcelona no Estádio da Luz em 2020.
Época portanto, de Covid.
Época de Covid, exatamente.
Agosto de 2020.
Foi uma Final 8 jogada no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade sem público. Foi aqui em Lisboa. Lembramos que o Bayern ganhou mesmo essa Champions e nos quartos de final espetou 8 no Barcelona. 8-2. Do Alex.
Oi, o Barcelona do Alex. Eu simplesmente, eu gosto dos jovens jogadores
estarem a jogar. Mas eu gosto de picar, eu gosto de picar com
isso. Mas falando da equipa atual do Barcelona,
exatamente.
Frente à equipa que venceu o Barcelona por 8-2.
Portanto, Bayern de Hansi Flick 2020 contra o Barcelona de Hansi Flick 2024.
Exatamente,
é isto,
exatamente. Okay. É a dinâmica e temos de escolher um jogador entre as duas equipas.
Decidir um 11 combinado.
Então, entre o Manuel Neuer e o Manuel Neuer e o Iñaki Peña.
Neuer, não tenho dúvidas.
Alfonso Davies e Balde.
Alfonso Davies, sim.
Alaba e Inigo Martínez.
Alaba.
Boateng ou Cubarsí?
Vou Cubarsí.
Audaz! Eu vou Cubarsí também. Audaz, Kimmich, Condé.
Kimmich
também. Goretzka, Pedri. Tiago Alcântara, Marco Cassado.
Tiago Alcântara.
Gnabry, Lamin.
Lamin e Amal.
Lamin. Thomas Müller, Gavi.
Thomas Müller
também. Perisic, Rafinha.
Eu vou Rafinha pelo momento de forma atual.
Eu também. 6 golos, 7 assistências.
É verdade. Rafinha está a surpreender.
Vamos confiar no Rafinha aos dois. E Lewandowski do passado contra o Lewandowski do presente.
Lewandowski do passado. Claro. Era o Lewandowski no seu prime, aliás.
Melhor marcador
dessa Champions. E com 15 golos, creio eu. E era um jogador excepcional que na altura andava a disputar a Bola de Ouro.
Números assombrosos.
Olha, Alex, desafio muito interessante que fizemos agora. Portanto, é o mesmo treinador, Hansi Flick, que se a lei do ex imperar para Lewandowski e para Hansi Flick, Alex, está tranquilo porque o Barça vai ganhar ao Bayern.
Não, porque o Barça sim está a jogar um futebol fenomenal. Eu vou ver, eu não tinha visto os plantéis no jogo frente ao Sevilha ontem à noite, mas de repente, olha, vejo Fati, vejo Rafinha, vejo Lamine Yamal, tudo a jogar ao mesmo tempo e vejo que o Barça, nas top 5 ligas, é a equipa que marcou mais golos. 33 golos, Pedro, até agora. Lewandowski está de volta. 14 golos em 12 jogos pelo Barcelona com 36 anos de idade. Não há dúvidas, Lewandowski é dos melhores, melhores jogadores pontas de lança no mundo a nível de forma, atualmente.
E é um dos melhores pontas de lança do mundo overall há uma década e meia.
Mas há uma razão, Pedro. Este Barcelona de Hansi Flick está a jogar muito bom futebol com a ideia de jogo, tanto do Hansi Flick como o de Barcelona, porquê? Porque a formação está a ser uma aposta para Hansi Flick.
O que tu me dizes é que Hansi Flick está a juntar La Masia,
portanto, com o estilo alemão.
A identidade, o ADN catalão do Barça.
Com o físico alemão.
Com o físico e a pressão alta alemã.
Exatamente. Está a ser fenomenal para ver. 6 jogadores da formação de La Masia jogaram frente ao Sevilha. Não vamos contar Pedri porque é a formação de Las Palmas.
É verdade.
Por isso seriam 7.
Dito, Alex,
por isso tens
dito.
Peña, Balde, Cubarsí, Cassado, Yamal e Fati. 6 jogadores. A ideia de jogo está lá. E atenção. Fermín López, Pablo Torre, Gavi, Pedri, Marco Cassado, não há espaço para todos. Por isso, o dinheiro que o Barcelona vai ganhar para transferências de Haaland e no futuro acontecerem é vender jogadores como este pelo preço certo. Ativos pelo preço certo. Rafinha está muito melhor. Lewandowski está muito melhor.
O programa de TV.
Por isso, está aqui onde o Barcelona vai ganhar o seu investimento.
E vai ganhar ao Bayern de Munique.
Eu
vou
mim. Vai X deste jogo.
Apesar de tudo, não vou na vitória do Bayern.
Pedro.
Mas daqui a uns minutos vamos ao nosso 1x2, porque Alex, fizemos a divisão do Benfica, já tínhamos feito do Sporting,
sim.
Mas há quinta-feira um decisivo Futebol Clube do Porto, Hoffenheim.
Verdade.
E atenção, eu disse decisivo e disse alto, porquê? Porque neste momento, tal como na Liga Europa, a tabela é como a da Champions, e neste momento o Porto está em 24º lugar, o último lugar que dá acesso, neste caso, ao playoff. E eu e o Alex, e não só eu e o Alex, toda a gente do mundo acha que o Porto tem mais do que qualidade para estar no top 8.
Acho,
portanto, entre o primeiro e o oitavo lugar, eu ainda acho que conseguirá chegar. Para isso, tenho que começar já a arrepiar caminho e a vencer. E é no Dragão contra o Hoffenheim.
E eu gostava de ver Tiago Jaló presente a titular neste jogo.
Tu e eu. Eu assinava já que Vítor Bruno, quando acabar o programa, hoje acabamos, vamos fazer um telefonema a Vítor Bruno, por favor. Ou então mandamos o link do episódio para Vítor Bruno, tal como o Roberto Martínez fez, nos ouvir ou nos ver. e colocar Tiago Jalou na dupla com o Neuan Pérez.
Mas uma coisa é certa, eu neste jogo apostarei Samu Omorodion marcar, porque marcou ao Man United e frente ao Hoffenheim, eu acredito que vai acontecer novamente.
Eu diria que neste momento é a aposta mais certa para fazer em jogos do Porto, é gol de Samu Omorodion. E ainda por cima foi poupado. Boa gestão de Vítor Bruno, exatamente. Voltamos lá atrás. Samu Omorodion está fresquinho de um alface para fazer a vida negra à defesa do Hoffenheim. E vai ser importante, atenção, o Hoffenheim é uma das boas equipas, uma das equipas mais estáveis da Bundesliga na última década,
sim.
Começou este projeto com o Julian Nagelsmann.
Exatamente, tranquilo dizer. Eu ia dizer com o Nagelsmann, acabou interessante, penso eu. E tudo mudou na história quando Nagelsmann chegou, verdade. Mas desafiámos um ao outro a dizer qual será o top 8. E sim, infelizmente será sem Porto, porque, mas acreditamos que...
Esta jornada, claro.
Desculpa,
eu já estava a amar-me em Alex, estava a ser um futurista e a pensar no final da Liga Europa.
Qual será o top 8 depois desta jornada na Liga Europa?
Então, desafiamos Alex, eu vou-te dizer o top 8 atual.
Ok.
Que é para termos essa baliza.
Sim.
O top 8 atual, portanto, antes de começar a terceira jornada da Liga Europa, nós temos, em primeiro lugar, Lazio, em segundo, Olympique Lyon, em terceiro, Tottenham, em quarto, Steaua de Bucareste, quinto, Anderlecht, sexto, Ajax, sétimo, Eintracht de Frankfurt e oitavo, Galatasaray. O Porto em 24º, como nós dizíamos, e temos o Braga neste momento também em
Se ganhar o Bodoglimt, o Braga fica com 7 pontos.
O Braga está em 20º,
precisamente. Exatamente.
O Porto em 24º, o Braga neste momento
não vai ser fácil.
Esses 4 pontos pode vir a integrar o Braga este top 8.
Pode vir. Mas eu pessoalmente não tenho o Braga no top 8, mas sim. O meu top 8, depois desta terceira jornada na Liga Europa, sem estar por ordem, mas estas equipas, para mim, vão estar no top 8, que são o Tottenham, o Galatasaray, o Anderlecht, o Frankfurt, o Atlético Bilbao, a Lazio, Michelin e o Lyon. Estas equipas, para mim, vão compor o top 8,
portanto,
na Liga Europa.
O Midtjylland vais integrar neste top 8.
Exatamente.
É uma das equipas que está fora do top 8 e que tu achas que vai estar... a entrar no top 8.
Exatamente.
Então, Alex, eu vou manter quase todos os que atualmente estão no top 8.
Uhum.
Eu vou manter a Lazio, vou manter a Lazio, vou manter o Lyon, vou manter o Tottenham, o Ajax, o Eintracht, o Galatasaray.
Ajax?
Sim, sim. Eu acho que o Ajax...
Karabakh?
A tábua de salvação é do Ajax é a Liga Europa.
Ok.
E, portanto, faltam-me aqui duas equipas, Lazio, Lyon, Tottenham, Ajax, Eintracht, Frankfurt, Galatasaray. Eu acho que o Steaua... e o Anderlecht saiam.
Também acho.
E quem é que eu vou integrar aqui, Alex? Atlético de Bilbao.
Também acho.
Vai passar a integrar o top 8 e vou integrar o Fenerbahçe de José Mourinho.
Ah, o Fenerbahçe de José Mourinho, então
vai
surpreender muita gente.
Vai. Vou dizer agora a seguir o 1x2 desse jogo também.
Com um gol de Tadic.
As trocas são estas. Para mim sai Steaua e Anderlecht, entra Fenerbahçe e entra o Atlético Bilbao.
Mas atenção a este Lyon que está em excelente forma na Liga. Últimos 5 jogos, 5 vitórias.
Bom destaque, Alex.
Malik Fofana, é Ryan Cherki, Mikael Tadze ou Gift Orban, não é só Boniface e Osimhen. Gift Orban também existe no Lyon.
Gift Orban e Mikael Tadze é uma dupla também entusiasmante e o homem de sempre da caseta.
E para mim, dos jogadores mais subvalorizados no futebol francês é o Max Kakré, mas não tem estado envolvido. Tolisso, o nome que voltou para o Lyon.
Alex, antes de sairmos da Liga Europa e rapidamente irmos para o 1x2, deixa-me só dar-te esta nota em relação ao Porto Hoffenheim, que se quiseres podemos fazer já 1x2 do Porto Hoffenheim.
Sim,
o Porto é claramente favorito com 1.47 nas odds da Betano.
Nós estamos confiantes que o Porto vai vencer.
Não temos dúvida nenhuma de que o Porto vai vencer e, portanto, a nossa aposta, posso falar para os dois, Porto 1. E eu acho que vai ser um Porto a vencer, não só com o que tu disseste há pouco, que é com o gol de Samu Omorodion e com o Tiago Jalou titular, mas também um Porto a vencer com a importância de Galeno na linha, porque Vítor Bruno treinou essa dinâmica neste jogo da taça, o lateral, quer seja Wendel, quer seja Francisco Moura, a entrar e Galeno mais confortável a dar a largura e a profundidade no corredor esquerdo, e com, quiçá, eu vejo isto a acontecer, Fábio Vieira titular neste jogo da Liga Europa. Parece-me que Vítor Bruno quer começar a dar ritmo a Fábio Vieira e, portanto, vai-lhe dar 2 jogos seguidos a titular.
Poderá acontecer, Pedro. Gosto da previsão. Então, ambos vamos com 1.47 Porto. E interessante também, a odd do Benfica também é 1.47 frente ao Feyenoord.
E a odd para os adversários, neste caso, ao Fórum e Feyenoord ganharem, também é 5.60. É interessante e diz bem, neste caso, do favoritismo do Porto contra o Hoffenheim e do favoritismo assumido aqui por mim pelo Alex do Benfica contra o Feyenoord. Eu vou tranquilamente, Benfica 1.
Também eu. Mas interessante, um jogo de tripla, pelo que parece.
É o jogo, não, não é pelo que parece. É, e não é à toa que eu e o Alex escolhemos esse jogo como o destaque principal a falar.
Exatamente.
Aqui no programa de hoje, sem ser os jogos de Benfica e de Porto, o Barça-Bayern no Olímpico de Montjuïc, Alex, 2.27 para o Barça, 3.70 para o empate, 2.67 para o Bayern.
Vai ver Barça. Tu vai ver Barça? Barça. Eu vou Barcelona, sim. Fiquei inspirado com o 5-1 e se
olha,
para a
eu, pegando naquilo que é o bom momento do Barça, a força do Bayern Munique, no colosso.
Mais empate, não é?
Vou, mas também a inexperiência de muitos jogadores deste Barça, eu vou empate. Eu vou X neste
e então
jogo.
Nos outros jogos, vamos fazer aqui vamos por ordem de jornadas a prever. Atalanta-Celtic.
Vou Atalanta 1.
Vou Atalanta 1 também.
Com gol de Retegui.
Gol de Retegui. Com gol de Retegui. 8 golos, melhor marcador na Série A. Atlético de Madrid contra Lille.
Atlético Madrid-Lille, eu vou Atlético Madrid 1.
Atlético Madrid que ainda não perdeu na La Liga.
Mas e precisa ganhar na Champions.
Verdade, verdade. Gol de Julian Alvarez ao Sorloff, está 1-2-25.
É verdade.
Na Betano. Depois aqui o Barcelona-Bayern, eu vou com vitória de Barcelona.
Eu vou no empate, exatamente.
Ok, ok. Leipzig-Liverpool.
Eu vou Liverpool 2, mas vai ser difícil.
Também acho. Liverpool 2, mas não vai, acho que vai ser assim tão difícil.
E Alex,
não.
E já agora dizer-te que também... aqui também Mo Salah está, é o jogador mais provável de marcar neste jogo.
Ou Benjamin Sesko. Que...
Ou Benjamin Sesko do lado do Leipzig, exatamente.
Ou Penda, também é outro nome interessante para os espectadores lá em casa. E depois Benfica Feyenoord, concordamos Benfica.
Vamos um Benfica.
Braga Bodø/Glimt, em casa.
Olha, eu não quero ser esta pessoa, mas eu vou 2 Bodø/Glimt.
Eu vou empate. Eu acho que o Braga não perde este jogo.
Eu espero que o Braga não perca, aliás, espero que o Braga ganhe, mas eu vou Bodø/Glimt.
E depois no Porto Offenheim, ambos fomos Porto.
Vamos Porto.
Fenerbahçe, Manchester United.
Vou Fenerbahçe 1. Eu vou confiar em José Mourinho contra o Man United.
Eu tendo a ver aqui um empate ou dois, por isso eu vou empate aqui neste jogo.
Achas que vou empatar com o Ten Hag?
E Lyon-Besiktas.
Lyon-Besiktas, vou Lyon, sem dúvida.
Eu também, Lyon. Lyon está em grande forma. Esta
pronto,
época.
Olha, Alex, quinta-feira cá estaremos eu e tu de volta para ver quem é que teve mais razão e vamos ficar à espera, não só também em relação às previsões da semana passada, de quinta passada, uhum, como de hoje, até à próxima quinta. Nós vamos aqui dar este destaque a quem acertou mais, portanto, malta, já sabem. Escrevam, escrevam não, subscrevam, participem.
Toquem no sininho.
Toquem no sininho, exatamente. E participem em todos os desafios que eu e o Alex aqui hoje fizemos. Quinta-feira estamos de volta. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.